Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destígio Brasil deste domingo, 5 de julho de 2026.
Olá, está começando o Ponto de Encontro, o programa do serviço em português da NHK World Japan. Um espaço de conversa, histórias e ideias que aproximam o Japão de você, onde quer que esteja. Diretamente de Tóquio, na apresentação, eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tobassi.
E vamos logo ao que interessa, Everton. Nada de falar sobre o tempo, reclamar aí da temperatura, da chuva, né? Vamos que vamos pro assunto hoje, é inspirador.
É, nada de reclamar, dona Sônia. E aí, olha só, nosso convidado de hoje, Fernando Brandão, tem uma história que parece roteiro de filme. De verdade, olha, nascido na Bahia, criado em Suzano, onde eu também morei.
Ninguém perguntou, Everton.
Eu sabia, né? Mas tudo bem. No interior de São Paulo, ele começou trabalhando muito cedo, como eu, e acabou fundando uma empresa especializada em, vejam só, alimentos tradicionais japoneses.
Embora não tenha nenhuma ascendência japonesa, Fernando Brandão é hoje vice-presidente do Bunkyo Suzano, a Associação Cultural Suzanense, um dos símbolos da comunidade Nikkei da região.
É, e ele acaba de concluir um programa de treinamento da JICA, a Agência de Cooperação Internacional do Japão, e vai nos contar mais sobre a sua trajetória.
Bem-vindo ao Ponto de Encontro, senhor Fernando Brandão. Prazer em recebê-lo aqui.
Prazer é meu, dona Sônia. Obrigado pelo convite. Uma grande alegria estar aqui com vocês.
É, e é uma simpatia, pessoal. Fernando, aquele sorrisão assim cativante, né? Vamos lá. Depois de tantos anos trabalhando com alimentos, né, produtos japoneses, você finalmente teve a oportunidade de participar de um programa da JICA. É um programa de capacitação sobre fundamentos da culinária, da gastronomia japonesa aqui no Japão. O que foi que mais te surpreendeu, Fernando?
Nesse curso, o que mais me surpreendeu foi a água. E o que acontece? Nós fomos numa universidade em Toyo e ali a professora nos mostrou o quanto é importante a água, porque colocou os mesmos ingredientes em águas diferentes e deu sabor diferente. Então eu fiquei super admirado. E sem falar também do arroz, né? Que o arroz em vários países é um alimento bem sagrado, principalmente aqui no Japão.
É essencial, na verdade.
Essencial.
Né?
Eu lembro que no Brasil, as pessoas hoje não, mas pessoas nikkeis mais antigos, se você sentasse no fardo do arroz, nossa, você faltava apanhar.
Era um sacrilégio.
Sim, mas na verdade a comida, né, tá certo, não tá errado.
Certo, então essa foi a grande, digamos, descoberta.
Sim, foi a minha maior admiração foi esses dois itens.
Que são essenciais, na verdade, na água e arroz.
Sim, e fora outros, teve vários outros aprendizados que vamos levar para o Brasil também para poder multiplicar, ensinar outras pessoas. Porque o programa da JICA não é você vir aqui para o Japão, aprender, ficar passeando e voltar para o Brasil e não fazer nada. Você tem que voltar e dar a sequência.
Aplicar isso,
aplicar
na prática.
Vamos tentar, né?
Bom, agora vamos retomar a linha do tempo, Fernando. Se alguém dissesse para sua mãe, que estava grávida de você lá na Bahia, e essa pessoa dissesse, olhe, esse bebê que está na sua barriga, minha senhora, um dia será conhecido para produzir alimentos japoneses típicos, né? Alimentos típicos do Japão. Será que ela iria aceitar isso como uma profecia ou ia achar que era uma piada pronta?
Sônia, eu não sei, responder, mas eu sei que eu perdi minha mãe, fez 13 anos agora, dia 13 de junho, logo em seguida foi quando eu resolvi montar a minha empresa, mas depois que minha mãe faleceu, a minha esposa pegou e falou que a minha mãe falou pra ela que um dia eu iria crescer, ia estar com pessoas importantes e ia andar pelo mundo.
Olha, então, Eu acho que ela iria acreditar nessa profecia.
Ah,
assim.
Com certeza, com certeza.
E, então, quando você chegou a Suzano, Fernando, você imaginava que a cultura japonesa teria um papel assim tão importante na sua vida? Aliás, vamos começar, né? Quando que você saiu da Bahia e chegou a Suzano?
Eu nasci na Bahia em 79, uhum. novembro de, 2 de novembro de 79, e vim com a minha mãe em 80, 6 meses depois.
Ah, então veio pequenininho, bebezinho.
Recém-nascido. Minha mãe acabou se casando novamente, onde que eu tinha um aninho e pouco, chamo de pai também, que foi ele que me criou, e ali na Vila Industrial em São Paulo, e dali nós fomos morar em Suzano. Em Suzano nós chegamos, como eu falei, em 88, mais ou menos, fomos morar junto com meus avós materno,
sim.
que foi uma grande alegria, mas por pouco tempo acabei perdendo o meu avô, que foi um grande exemplo, não só para mim, mas para todos meus primos, a minha família, era um homem certo, bem sensato. E hoje eu vejo que, Sônia, eu me transformei em vendedor graças ao meu avô, porque eu vinha passar as férias na casa dos meus avós e nós ia vender panela na rua.
Isso em Suzano?
Em Suzano,
olha.
De porta em porta.
Uhum.
Mas eu te juro, eu nunca imaginei chegar onde eu estou hoje.
Então vem aqui a próxima pergunta, Fernando. Como é que foi que tudo começou e qual é a história aí por trás dessa empresa? Aliás, esse nome surgiu de onde?
Na verdade, começou...
Senshi Brasil, né?
A empresa começou como Brandão. Começou com... Eu montei uma distribuidora, Brandão Comércio Produtos Alimentícios. Foi na época mais ou menos de... Quando, 2005, 2006. Porque eu comecei como... na linha de produção, fazendo massa de peixe. Depois eu fui trabalhar no atacado. E meu sonho era ser vendedor. Eu fui ser vendedor, Sônia, com 23 anos. Eu já era casado. Tinha 3 filhos, pagava aluguel e tinha prestação do carro.
Opa.
Eu lembro até hoje que eu ganhava R$ 958 registrado na empresa.
Uhum.
E com 15 dias, adivinha quanto que eu ganhei?
Multiplicar por 5 esse valor, vai.
Eu acho que você pode dividir por 5.
Ah, sério? Então...
Eu ganhei R$ 150.
Ah, você não conseguiu vender muita coisa.
Não.
Mas
não me desanimei.
Ah.
Eu fiquei tão feliz por esses R$ 150, que eu não esqueço até hoje. Só que foi esses R$ 150 que hoje existe a Senshi Brasil.
Uau, gente, conta direito essa história, Fernando. Como assim?
O que acontece, Sônia? Eu sempre fui persistente, quis, continuei. Teve muito desafio pelo caminho, você tem ideia, que nem eu falei, eu era vendedor, além de ser vendedor, eu mesmo entregava a mercadoria, eu mesmo tirava pedido, eu mesmo fazia os romaneios, eu mesmo recebia.
Ou seja, era faz tudo dentro do...
Era faz tudo e só, entre aspas, nome vendedor, mas... Fazia tudo,
uhum.
isso daí.
Uhum.
Minha esposa ajudava a tirar pedido. E eu lembro que um desses desafios, uma vez, em São Paulo, tinha muito, uma época, era febre de carro a gás.
Uhum.
E eu estava colocando o carro na garagem e um dos carros explodiu. Esse carro explodiu comigo dentro.
Uau!
Eu tive queimadura de segundo grau no braço esquerdo, de primeiro no braço direito e de primeiro no rosto.
Que tragédia.
Sabe quantos dias eu fiquei afastado?
Por que você voltou a trabalhar no dia seguinte?
Eu voltei a trabalhar no dia seguinte.
Sério?
Voltei com os braços enfaixados, com tudo. Eu voltei a trabalhar. Por quê, Sônia? Não que eu não tenha hoje, mas eu tinha conta, eu tenho a esposa, meus filhos para alimentar, um aluguel para pagar.
Sim.
E eu não podia ficar parado. E quando a minha mãe ficou doente, eu perdi minha mãe para o câncer, eu queria distrair minha mente. Eu resolvi o quê? Montar uma fábrica. Só que para montar a fábrica eu não tinha maquinário, não tinha galpão, nada. E comecei a comprar coisas pequenas. Um forno pequeno, uma batedeira residencial.
E aí começa então a história da sua empresa.
Aí começou. Aí começamos a fazer doces, namagashi, yakimandu, wampan, shiromote. Aí a empresa também começou como Brandão.
Uhum.
Só que foi tomando uma proporção tão grande, um leque maior de produtos, que eu falei, não, calma aí. Não dá pra deixar mais como Brandão. Eu tenho que colocar um nome nipônico.
Sim.
Que nome eu vou colocar? E pensei muito, muito. Até que um dia eu fiquei, calma aí. O que, que será que significa guerreiro, lutador?
Ah.
Porque, querendo ou não, todos nós somos um guerreiro.
Uhum.
Somos lutadores. Por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós tenta colocar no dia a dia em prática. Aí eu vi Senshi.
Nossa!
E uma coisa que eu aprendi, a Senshi Brasil hoje cresceu bastante, porque o que, que eu aprendi? Que não é só você ganhar. Você também tem que fazer algo para ajudar o mundo, o universo.
E a empresa, ela colabora com muitos trabalhos sociais, pelo que eu vi,
né?
Sim,
sim. Nós fazemos doações de cesta básica com conjunto com a Prefeitura de Suzano. Fazemos doações de cadeira de roda,
uhum.
Fora outras coisas.
Certo. O interessante, Fernando, é que muitos dos alimentos produzidos pela Senshi Brasil carregam memórias afetivas, né? De
sim.
Muitas famílias aí japonesas e descendentes. Eu, por exemplo, quando eu vejo ali uma conserva de nabo, né? O picles de irakiô, aquela
sim.
Cebolinha, né?
Hoje você experimentou, né?
Então,
eu fiquei sabendo que trouxeram para você experimentar.
Então a gente sente assim aquela memória afetiva. A gente lembra da nossa avózinha, da Bachan fazendo aquilo, né? E então você sente que além de fabricar produtos, agora você ajuda a preservar um pouco da herança cultural da comunidade japonesa no Brasil?
Sim, que inclusive, como eu estava falando para você ali nos bastidores, as conservas, nós temos a receita de uma família nipônica, que foi o seu Yoshio Yoshida que nos passou, veio nos ensinar, e ele nos passou por um objetivo. Ele não quis vender para ninguém, ele não quis passar para ninguém, perguntou para os filhos, para o sobrinho, ninguém quis, que ele tinha uma empresa também de conserva.
Sim.
Fechou a empresa, parou, porém ele continuou com barraca de feira dele.
Uhum.
E até o dia que ele resolveu passar essa receita para mim, quem me ligou foi a minha esposa, que ele falou com a minha esposa, eu falei, não é o tio. Aí ele falou, não, eu te ensino. E hoje a receita das conservas continua sendo tradição da família Yoshida.
Que você mantém e preserva.
Sim, sim.
Olha, que legal. Fernando, você não é descendente de japoneses, né? Mas conquistou respeito e reconhecimento dentro da comunidade Nikkei, né? Em algum momento você sentiu que deixou de ser o Fernando que trabalha com japoneses e passou a ser simplesmente o Fernando da comunidade?
Oh, Sônia, que acontece? Hoje tenho um grande carinho pelo município, por São Paulo, algumas regiões de São Paulo que o pessoal me conhece. Inclusive, o pessoal me chama de Brandão.
Uhum.
É raro alguém se chegar lá e procurar o Fernando, acho que ninguém vai nem saber.
É o Brandão.
O pessoal me chama por Brandão. A empresa, que nem você falou aí, está bem conhecida.
Bem posicionada.
Bem posicionada. Inclusive, até o ano passado, hoje, daqui a pouco, daqui 10 minutos, já se vai ter os 118 anos da primeira imigração japonesa no Brasil.
Ah, é verdade, gente. Nós estamos gravando esse programa no dia 18 de junho, aqui em Tóquio.
Em Tóquio. E o ano passado, você vê como o pessoal tem um grande respeito por mim e uma grande admiração por mim e pela minha empresa. O ano passado, nós recebemos, foram 12 empresas nipônicas. Dessas 12 empresas nipônicas, eu era o único não
Nikkei.
E além de eu receber esse título junto na Câmara Municipal de Suzano, com essas 11 empresas, eu ainda fui escolhido para representar as outras empresas. Empresas grandes, que nem NSK, Komatsu, Isso me deixa super feliz e emocionado pelo carinho e respeito que o pessoal tem por nós.
Ah,
Porque é que
sem
nem eu
dúvida.
falei, o Sônia. Muito óbvio que nós precisamos sim de dinheiro para poder crescer cada vez mais, ter bastante fé em Deus, mas é que nem eu falei, não preciso ganhar sozinho. É que nem eu falo para o meu pessoal. Eu tenho bolo, eu não estou aqui só para dar a cereja para vocês, mas também eu não estou aqui para dar o bolo inteiro para vocês, mas eu estou aqui para dividir o bolo junto com vocês. Então, as associações, elas fazem a parte delas de divulgar o nome da minha empresa, de divulgar o meu nome. O porquê que eu não vou ajudar elas também quando precisam?
É isso aí, valeu, Fernando. Muito obrigada pela conversa. Muito interessante. Nós poderíamos ficar horas aqui falando, mas nós temos o nosso tempinho, não é?
Muito
Muito
obrigado pelo
obrigada
convite.
e espero encontrá-lo outras vezes.
Vai ser um
Muito
prazer
sucesso aí na empresa.
para nós todos.
Valeu,
Obrigado.
Fernando.
Até
Obrigada. Tchau,
mais.
tchau.
Tchau.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
Nossa, que história fantástica, né, dona Sônia? Parabéns pela entrevista, gostei muito. E olha, a história do Fernando Brandão serve como incentivo e também como uma inspiração para quem nos acompanha, né? Grandes histórias nem sempre começam com grandes recursos, mas quase sempre começam com muita determinação. E a determinação de um guerreiro.
É isso aí. E se você gosta de descobrir curiosidades e histórias interessantes sobre o Japão, vale a pena visitar o site da NHK World Japan. Você encontra uma série de vídeos curtos sobre cultura, tradições e cenas do cotidiano japonês.
É, vale a pena ver as imagens de bombeiros voluntários da cidade de Katsuyama, província de Fukui, que deram o melhor de si em uma corrida tradicional de revezamento de 2,7 quilômetros usando um matoi como bastão. Matoi, para quem não sabe, era um símbolo dos bombeiros durante o período Edo, né, que a dona Sônia lembra bem, entre os séculos 17 e 19.
E tem um sobre mudanças nas embalagens de snacks aqui no Japão devido à situação de conflito no Oriente Médio. A fabricante Calbee enviou um aviso aos seus parceiros de negócios avisando que vai mudar a embalagem de parte de seus produtos coloridos para versões em preto e branco em decorrência da instabilidade na aquisição de tinta de impressão e outros materiais oriundos do Oriente Médio.
É, essa guerra fazendo, né, mexendo com o mundo.
É.
Em um outro vídeo mostra uma oficina de fogos de artifício na província de Tokushima, oeste do Japão, que está operando em plena capacidade antes do verão, e isso é sinônimo de exibições espetaculares no céu noturno.
E tem ainda um vídeo que falou sobre a preparação da agência espacial japonesa JAXA para o lançamento de seu principal modelo de foguete, o H3, após ter enfrentado dificuldades no final do ano passado. No dia 12 de junho passado, o foguete foi lançado com sucesso.
É, ainda bem, né? E uma simulação de extinção de incêndio foi realizada em Miyama, na província de Kyoto, conhecida por suas casas tradicionais com telhados de palha. O esforço visa proteger os edifícios históricos que são vulneráveis ao fogo. Aí, dona Sônia, tem que tomar cuidado com a senhora.
Eu sou incendiária aqui, né? Acho que é você, hein?
As imagens são incríveis e vale a pena conhecer esse trabalho de prevenção.
E hoje vamos ficando por aqui. O que vocês acharam da nossa conversa, do bate-papo aí com o Fernando Brandão, hein?
É, participe com o seu comentário. Olha, é muito importante a gente saber se a gente está agradando, se está indo pelo caminho certo, né? O ponto de encontro também é
Seu.
seu.
Até o próximo encontro.
Sayonara!
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sede Argentina.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world. RAI, Argentina al mondo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos com Pondaer, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo de xista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Schlein. Começamos com nosso habitual canto de sugestões de escuta, por isso recomendamos ter papel e lápis à mão e anotar detalhes de estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Lembrem que aqui as frequências mencionadas são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. Grande atividade em ondas curtas tem sido registrada nos últimos dias a partir da Indonésia, ou esse país do leste asiático. Assim, a Rádio República da Indonésia, no seu programa número 3, foi escutada na frequência de 7.205, sintonizada das 10 horas 15 até o encerramento da transmissão às 10 horas 35, UTC. A RRI, a sigla da Rádio República da Indonésia, a partir do sítio transmissor regional de Nabire, foi reportada com o programa número 1 na frequência de 7.289,93 kHz, às 7 horas 50 minutos UTC, apresentando música variada. Como o sinal se misturava a uma transmissão proveniente da China, nos 7.290,0 kHz, se recomenda tentar a escuta no modo LSB. Já na frequência de 7.780 kHz, foi possível captar a voz da Indonésia via WRMI em Okeechobee, na Flórida, Estados Unidos, sintonizada das 9 às 10 horas UTC em idioma inglês. E por fim, o deixista norte-americano Ron Howard informou a captação da voz da Indonésia na frequência de 9.690 kHz, transmitindo diretamente da capital do país, Jakarta, ouvida após as 10 UTC. Se trata de um transmissor de baixa potência da emissora internacional da Indonésia. E permanecemos no continente asiático, onde a Coreia do Norte decidiu suspender as interferências às transmissões provenientes da Coreia do Sul. O Serviço Nacional de Inteligência Sul-Coreano confirmou que a Coreia do Norte praticamente deixou de emitir sinais de interferência após suspender completamente as suas transmissões direcionadas de Seul para o Norte. O governo sul-coreano avaliou a situação como uma ação de correspondência inesperada por parte da Coreia do Norte. Embora ainda persistam duas ou três frequências como interferência, as outras consideram que o país vizinho está reagindo de forma sensível a uma série de medidas conciliatórias, incluindo a interrupção das transmissões por alto-falantes em direção ao Norte. E seguimos agora para o continente europeu, mais precisamente para os Países Baixos, de onde operam três emissoras de ondas curtas de baixa potência. Na frequência de 5.955 kHz, a Rádio Verônica, transmitindo da localidade de Westdorp, foi ouvida às 18 horas 10 minutos UTC, com música e anúncios em idioma holandês. Já na frequência de 6.020 kHz, foi reportada a Rádio Casanova, sintonizada entre 7 horas 32 e 7 horas 55 minutos UTC, também em idioma holandês. E por fim, a frequência de 9.800 kHz foi reportada a Rádio Delta International, transmitindo de Elburg, durante as tardes e em horário UTC, música pop e também em holandês. Vamos especificamente na Nigéria. O governo federal iniciou o processo de restauração dos equipamentos para o retorno das transmissões em ondas curtas da Voz da Nigéria, a Voice of Nigeria, VON, a sua sigla. As obras no transmissor TX2, de 250 kW, localizado na estação transmissora de Lugube, em Abuja, deverão começar em breve. O ministro da Informação e Orientação Nacional, Mohamed Idris, representado pelo secretário permanente, Ogbodo Ntinasa Nnam, inaugurou o projeto no passado 25 de agosto, descrevendo ele como um passo histórico na reativação da maior e mais potente estação transmissora da África, que passará a operar com tecnologia moderna e compatível com sistemas digitais. Idris elogiou o presidente Bola Tinubu por priorizar a modernização da infraestrutura da radiodifusão da Nigéria, destacando que o projeto reposicionará a voz da Nigéria como uma marca global de rádio e transformará significativamente a radiodifusão terrestre no país. O ministro instou o empreiteiro a entregar o projeto dentro do prazo com os mais altos padrões de qualidade e orientou a equipe técnica da VON a atuar com diligência na supervisão da execução. Além disso, incentivou a Voz da Nigéria a manter o seu papel como emissora pro-africana dedicada sobre o país e sobre o continente africano. A Adventist World Radio, uma cadeia radiofônica adventista, transmite desde na Alemanha o único programa restante em ondas curtas. Isto acontece das 20 às 20 horas 30 minutos UTC, frequência de 11.600, faixa de 25 metros. A emissora foi captada com excelente recepção na região do Rio da Prata. Se trata de um programa diário. Convém lembrar que o idioma iorubá é falado na Nigéria, onde é uma das línguas oficiais, assim como em Benin e Togo. A língua conta com cerca de 22 milhões de falantes na África Ocidental. E fora da região tradicional iorubá, o idioma exerceu importante influência entre os escravizados levados até o século XIX no Brasil e a Cuba. Como curiosidade, ainda existe um pequeno número de falantes de iorubá em Serra Leoa e também na comunidade de Oiotunji, nos Estados Unidos. Permanecemos na África, agora na República do Congo, de onde pode ser ouvida a Rádio Congo na frequência de 6, transmitindo de Brazzaville por volta das 6 horas 35 UTC, ainda que de forma irregular. Diferentes fontes edexistas informam que a emissora aparece no ar em um dia e some no seguinte, o que faz supor problemas no transmissor ou na antena. Ainda no continente africano, viajamos para a Libéria, de onde transmite os seus programas religiosos a emissora ELWA em Monróvia, ELWA Rádio em Monróvia, que é a capital deste país africano, a Libéria. A estação opera num horário muito convidado para quem vive no hemisfério norte, pouco depois das 19 horas 40 minutos UTC e sempre pelos 6.050 kHz em idioma inglês. Continuamos agora com outro aspecto da recepção de onda curta. Há algum tempo, temos destacado que as condições de propagação vêm melhorando progressivamente à medida que avança o atual ciclo solar. Assim, se tornam possíveis captações interessantes na faixa de 11 metros. Não há muitas emissoras ativas ali, mas é possível tentar a audição das seguintes transmissões. Relembro, então, em 11 metros. Nos 25 mil kHz, das 0 às 24 horas, com 2,5 kW, a estação WW de Fort Collins, Colorado, Estados Unidos, transmite sinais horários, boletins meteorológicos e identificações em inglês. Já nos 25.800 kHz, às 24 horas, com apenas 100 watts, a estação comercial dinamarquesa World Music Radio também transmite nesta faixa de 11 por 1 pelos 25.900 kHz, com transmissões experimentais em russo da rádio MTUSI, operando desde o campus da universidade de mesmo nome, a MTUSI em Moscou, de segundas a sábados, de 15 a 18 horas UTC. Fundada em 1932, a Universidade Técnica de Moscou de Comunicações e Informática, que isso é o que significa a sigla MTUCI, se tornou um importante centro de formação no campo de comunicações e das tecnologias da informação. Ao longo dos anos, a instituição acumulou conquistas significativas, como a introdução de novas tecnologias na educação e empresas inovadoras. A nova iniciativa experimental desta universidade consiste justamente na transmissão em ondas curtas. E é assim como chegamos ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slein para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slein.
RAI Argentina al Mundo. RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al Mundo.
O mundo agora. Crônica de Política Internacional.
Tomás Zikman de Barros.
Falta menos de um ano para as eleições presidenciais francesas de 2027 e o tema ocupa cada vez mais o noticiário do país. Agora, o curioso é que, apesar da proximidade das eleições, ainda tem muitas incertezas sobre quais serão os candidatos. E nesse mar de incerteza, uma hipótese parece cada vez mais presente. A ideia de um segundo turno confrontando o Rassemblement National, o partido da Marine Le Pen, com Jean-Luc Mélenchon, o líder da esquerda radical francesa. A primeira grande incógnita dessas eleições vem justamente da extrema-direita. Na próxima terça-feira, dia 7 de julho, Marine Le Pen aguarda uma decisão da justiça para poder definir se ela vai poder ou não disputar a presidência pela quarta vez. Ela é acusada de desvio de recursos no Parlamento Europeu e ela foi condenada à inelegibilidade na primeira instância, correndo o risco agora de ver de novo essa sentença confirmada na segunda instância. Agora, essa incerteza ela é só parcial, porque um possível impedimento de Le Pen não vai reduzir a força do Front National, do Rassemblement National, nessas eleições. Eles continuam favoritos para chegar no segundo turno. A própria Le Pen já indicou que, se ela não puder concorrer, vai botar Jordan Bardella, o jovem presidente do partido, para substituir ela. É verdade que, apesar dele ser carismático e popular nas redes sociais, esse tal Bardella tem menos experiência e menos robustez política que Le Pen. Tem até quem diga que, se ele for eleito presidente, Le Pen será como uma tutora da sua presidência. Agora, apesar disso, é verdade que nunca a extrema-direita chegou com tanta força nas vésperas de uma eleição. Só que outro político que também vem com força é Jean-Luc Mélenchon, o líder da dita esquerda radical. De acordo com várias pesquisas, ele já aparece com condições de chegar no segundo turno. O resto da esquerda francesa, que poderia fazer frente a Mélenchon, continua muito dividida. Na verdade, Mélenchon é o único candidato que já colocou o seu carro na rua, que já começou a fazer campanha. Ele tem uma militância organizada e um programa definido, mesmo os seus maiores adversários admitem. Até agora, a campanha dele não apresentou falhas. Nesse cenário, enquanto os macronistas, os apoiadores do Emmanuel Macron, tem uma dificuldade de encontrar um candidato, um sucessor e até de defender o legado do presidente, cresce a possibilidade que tanto teme o mainstream. A ideia de um segundo turno entre a extrema-direita e Jean-Luc Mélenchon. E aí começa a surgir, precisamente nesse mainstream, uma frase muito conhecida dos brasileiros. A ideia é que entre a extrema-direita e a esquerda, ou a esquerda dita radical, seria necessário fazer uma escolha muito difícil. Essa frase, à primeira vista, parece expressar só uma rejeição dos extremos. E é verdade que tanto o partido de Le Pen quanto o movimento de Mélenchon se apresentam como antissistema e até são classificados por alguns como populistas. Contudo, a força desse discurso, que constrói uma simetria entre os dois e apresenta a eleição como uma escolha entre polos igualmente perigosos, revela uma transformação que deveria ser preocupante da política francesa. Existem dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, o Rassemblement National, a extrema-direita, vive há mais de 15 anos um processo de normalização. Desde que Marine Le Pen assumiu o partido que foi fundado pelo pai dela, ela tenta apagar a imagem extremista que tinha marcado o antigo Front National. Ela mudou o nome do partido, de Front National para Rassemblement National, suavizou o discurso e busca apresentar a extrema-direita como uma alternativa comum, normal de governo. Como eu já indiquei aqui no passado também, essa normalização ela é acompanhada de uma transformação do ambiente midiático francês, cada vez mais dominado por temas e pelo vocabulário da própria extrema-direita em torno de questões como imigração, identidade nacional e segurança. Do outro lado, Mélenchon passa pelo movimento contrário, uma crescente demonização. É verdade que ele tem um estilo confrontacional, que ele tem posições que podem ser criticadas, que são inclusive dentro da esquerda. Mas o problema começa quando essas críticas geram uma falsa equivalência e nos fazem perder de vista o abismo que separa Mélenchon e a extrema-direita. Uma coisa é contestar as instituições defendendo mais redistribuição de renda, participação popular, reconhecendo desigualdades, grupos historicamente vulneráveis, discriminados. Outra coisa, como a extrema-direita faz, é construir um projeto político baseado na oposição entre os nacionais e os estrangeiros, e na ideia de que parte da população representa uma ameaça à identidade do país. Ainda faltam vários meses para as eleições francesas, e o espírito de resistência desse país ainda pode despertar. Mas diante da degradação do debate público, nós temos motivos para nos preocupar.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.